Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. Programa que visa debater os assuntos em destaque na sociedade. E para esse programa de estreia, nada mais pontual para discutir do que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, no Senado Federal, a Comissão Especial do Impeachment vota o relatório do senador Antônio Anastasia, favorável à admissibilidade do processo contra a presidente. Segundo a Agência Brasil, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já anunciou que fará a leitura da decisão da comissão em plenário na próxima segunda-feira. Se o relatório de Anastasia for aprovado, Renan terá 48 horas após a leitura para marcar a votação no plenário do Senado. A previsão, portanto, é de que isso ocorra na próxima quarta-feira, dia 11. Se o parecer for aprovado, por maioria simples, Dilma Rousseff será afastada por 180 dias do cargo. Para falar sobre esse momento histórico do país, nós conversamos ao vivo aqui na Rádio USP com os professores José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Ciências Políticas da USP, e o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciências Políticas da USP, pesquisador do NECI, Núcleo de Estudos Comparados Internacionais. Mas nada, bom dia aos dois, obrigado por estarem aqui conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês é... Na avaliação dos senhores, sobre esse processo de impeachment, que é um instrumento mais radical da Constituição e que levou à renúncia, primeiramente, mas o processo continuou de votação do impeachment de Fernando Collor de Mello há 24 anos, esse processo é um processo legítimo? Ele tem a validade ou, como muitos colocam, ele não tem essa legitimidade? Professor Guilhom.
Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Antes de mais nada, eu acho que nós temos que discutir, digamos assim, a diferença entre legalidade e legitimidade. Alguns estão tratando a questão da legitimidade como o fato de algo ser considerado e apoiado maciçamente, consensualmente, etc., diferentemente da questão legal. Do ponto de vista legal, não há nenhuma dúvida, o impeachment é um instrumento e um único instrumento possível para dirimir conflitos insanáveis entre a presidência e os outros poderes. Isso existe em todo o sistema presidencialista, isso é intrínseco ao presidencialismo, certo? Bom, por outro lado, quer dizer, esse caráter radical coloca uma dúvida, que é o julgamento político que se faz em função disso. Em alguns países, a Constituição decide que isso é um julgamento político e acabou. Põe-se na pauta, vota-se e terminou, né? Certo. No Brasil, esse julgamento político, ele é feito num enquadramento legal, mas ele continua sendo um juízo político. Uhum. Então, ele é legítimo na medida em que ele expresse um consenso ou uma maioria tão expressiva que a parte que está sendo afastada, impedida, derrubada, você quiser o nome que seja, tenha força e apoio suficiente para se defender. Então, nesse sentido, ele é legítimo, na medida em que ele expressa uma maioria muito relevante, né? 70% da Câmara.
Isso colocou na Constituição de 88, antes de passar para o professor Glauco, colocou-se justamente esse número expressivo, né, para a admissibilidade do impeachment, justamente por ser um instrumento radical.
Exatamente, né? Exatamente.
Professor Glauco, sua opinião.
Tá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Eu concordo em quase tudo com o que o professor Guilherme falou.
Ótimo.
Assim a gente vai poder conversar um pouquinho. A minha divergência, assim, eu concordo que é um processo legal e legítimo na medida em que é um processo político. O problema é a motivação, é o enquadramento jurídico, como ele mesmo coloca, né? Assim, que ele lembra de que é um processo político, é um processo, portanto, de aceitação dentro do legislativo, da legitimidade do governo, né? Da posição do executivo. Mas, por outro lado, as motivações para que isso aconteça, elas têm um caráter jurídico, pelo menos na Constituição. Quer dizer, tem que ser configurada uma ação de improbidade administrativa. E até onde a gente sabe, são suspeitas mais do que evidências. Não há um julgamento, não é necessário, de acordo com a lei, de que haja um julgamento, certo, anterior. Tanto é que o Collor foi condenado inocente em 2012, se eu não me engano, o que soa esquisito, né? Quer dizer, ele sofre impeachment, depois ele
no
não
mínimo
sentado,
é contraditório, né?
Sem dúvida. E agora a Dilma passa por um processo semelhante em alguma medida. Quer dizer, ela está sofrendo impeachment, agora não são nem as pedaladas fiscais, é um aditamento que o Levy fez, que é o que está. E em vários dos processos, em várias das declarações dos deputados na votação do impeachment, vários dizendo que tanto fazia qual era a motivação, já àquela altura, tanto a gente vê dizendo de Deus, da família e tudo mais, quer dizer, não, não era a motivação, o ato dela, a ação dela, a motivação era de outra ordem, a motivação era só política mesmo. Então, isso abre um precedente perigoso. A gente, como todo precedente, a gente espera e torce para que ele não volte a acontecer, mas de que governos minoritários tenham dificuldade de governar e caiam, né? Assim, esse acaba sendo um problema. Quer dizer, outros governos que tenham minoria no Congresso passem por problemas parecidos.
O problema é o seguinte, então deixa eu colocar para vocês, quer dizer, chamar o governo da presidente Dilma de minoritário, não sei se é correto, dentro de um primeiro escopo de apoios e tudo mais. Quer dizer, o do Collor talvez fosse menor, por proibir de um partido nanico e ter feito muitas alianças. O PT não necessariamente é, pelo contrário, é um dos maiores partidos. Então, em que sentido esse partido, esse governo minoritário existe de fato? Eu queria colocar isso para vocês dois.
Tá.
Olha, eu acho que, eu tenho a impressão que a ideia desse governo minoritário ficaria com dificuldade para governar, não é precisa, porque no caso não se trata de um governo minoritário apenas, se trata de um governo completamente isolado.
Ah, sim.
É. São quase 73% da Câmara, dos quais 70%, pelo menos 50% apoiaram até ontem.
Exato, essa é a minha colocação, então, de ser minoritário ou não.
A questão é que, digamos, eu acho que a legitimidade, então, pelo que eu entendi da sua discordância, é de que ele é legítimo, mas ele não é totalmente legal. Bom, tudo bem, eu aceitaria isso, eu não vou discutir o aspecto legal, porque não é a minha, claro. Não é a minha área.
Claro.
Embora eu tinha tido a pachorra de olhar a Constituição, tá certo? E enfim, muitos argumentos estão sendo levantados, na verdade estão lá na Constituição. Bom, mas então, acho que a questão é essa, quer dizer, se trata de um governo não apenas minoritário, porque é comum,
claro,
governos minoritários governarem com a licença da maioria.
Sem
isso
dúvida,
é comum,
claro.
Né? Mas não se trata disso, se trata de um governo totalmente isolado dentro da sua própria base e que a sua própria base de apoio se rebela. E nessa rebelião nós devemos incluir o PT, o primeiro partido que se rebeliou contra o governo Dilma.
Foi desde o partido dela.
Desde a transição, né? Nem depois de que ela antes dela começar, foi o PT. Então, veja, é uma outra questão, quer dizer, é um governo que desde o início se tornou incapaz de governar. E aí, a decisão política é decisão política, ela é legítima nesse sentido, né? Quer dizer, não é uma motivação escusa, não é uma motivação de atrapalhação, etc, etc. É uma motivação que eu queria lembrar um ponto que eu considero importante. O processo do impeachment só foi colocado na mesa diante das manifestações maciças que vieram na rua. Qualquer que seja o nome que se dê, digamos, a essas manifestações, são de direita, são de esquerda, são golpistas ou não, mas eles são expressão de uma massa considerável da população. E foi isso que incentivou sobretudo diante do isolamento. Quer dizer, se ela, com o apoio que ela tinha do PT, da sua base aliada, não dava nem para derrubar um veto, entendeu? Nem para derrubar um veto. Então, quanto mais para progredir no impeachment.
É isso que eu queria colocar para o Sr. Glauques, exatamente isso. Quer dizer, a questão, e aí pensar um pouco mais na questão social, o professor Guilhão colocou muito bem, quer dizer, a massa, foram 7 milhões nas ruas, nas manifestações a favor do impeachment. Qual o peso da opinião pública para os congressistas?
Não.
Ainda mais com o voto aberto, como foi feito no Congresso, como foi feito na Câmara inicialmente. Sim. Qual o peso disso? Quer dizer,
a impressão. Tá, então, a impressão que eu tenho com relação a isso é que cria-se uma oportunidade de outros tipos de negociação, mostra a fraqueza do governo. Eu não acho que as pessoas, eu não acho que, por exemplo, os deputados estejam tão vinculados ao eleitor assim, a ponto de eu imaginar que ele está sendo responsivo à manifestação na rua. Quer dizer, ah, meu eleitor foi para a rua, então por isso eu vou votar a favor do impeachment. Na verdade, eles veem uma oportunidade de um outro governo se construir e de, portanto, eu passar a fazer parte de um governo se eu estava fora. Parte da base que migra que sai do governo Dilma e vai para um governo, para uma aposta num governo Temer, está imaginando que, assim, eu num governo Temer vou receber mais do que eu recebo hoje. Eu vou ter acesso a recursos que eu não tenho hoje e por isso eu estou migrando. Quer dizer, a incapacidade do governo nesse sentido, eu concordo com o professor Guilherme, assim, um governo absolutamente incapaz de manter sua coalizão estável, né, de fazer com que a maioria no Congresso funcionasse como a gente viu os outros presidentes fazendo, né, desde o Fernando Henrique, Lula e tal, e ela durante o primeiro mandato, de alguma medida, fez isso, fazendo a coalizão funcionar de uma forma mais coesa, ela perde essa capacidade e essas pessoas decidem migrar porque estão vendo uma... Quer dizer, ou seja, virar favorável ao impeachment.
Sim, sim.
Porque estão vendo promessas no futuro. Então, eu imagino que a pressão popular, ela seja relativa aí. Ela não, eu não acho...
Não é determinante.
Não acho que seja determinante, uhum. Né? Até porque você tem que ter outros apoios para que aquilo aconteça. Não bastaria só ir à rua e achar que dá ali. Como foram em 2013 e não aconteceu nada lá.
Ou se nós pensarmos em 92, os caras pintadas com relação ao Collor. Quer dizer, há um quesito aí, um viés de jogar para a torcida também ou não?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Para mim, a votação no Congresso que a gente viu os deputados fazendo eram peças de campanha para as próximas eleições. Ali eles não estavam. Ali eles estavam. Era o minuto que ele tinha, lá, os segundos que ele tinha para conseguir aparecer e depois tentar fazer com que isso o capitalizasse para uma outra eleição, para alguma outra coisa que ele tem interesse. Mas ali só. A manifestação, eu não consigo ver vínculo dela com. Embora mude o ambiente, claro, mas assim.
Professor Guilherme.
Sobre esse ponto, eu acho que você tocou no ponto essencial, as próximas eleições, que vão ser este ano.
Sim.
Então, eu acho que a gente não deve subestimar o instinto de sobrevivência da classe política. Eu acho que o pragmatismo dos congressistas, diante de uma eleição próxima, em que eles participam de um governo que está completamente impopular, numa situação de crise terrível, sem nenhuma expectativa de melhorar, eles tiveram, diante da pressão popular, a responsabilidade não é ao conteúdo, às claro. Ideias, mas sim ao risco que você está correndo. Quer dizer, a sua capacidade de sobrevivência, de eleger prefeitos, de eleger e manter... se manter, de certa forma, como uma base de poder, as prefeituras, os vereadores, são uma base importantíssima de sustentação da classe política federal. Então, é um instinto de sobrevivência. Não estavam nem pensando, bom, qualquer coisa é melhor do que isso, porque é melhor você sobreviver com um outro governo, seja ele qual for, né, com quem talvez até não vai concordar, vamos ter que negociar, etc. Eu acho que essa pressão levou a essa ideia. Nós vamos ser abandonados. Nós vamos ser abandonados, nós vamos ser varridos. E isso que algo que, inclusive, neste momento, está atacando uma parte considerável do PT, ou da esquerda, digamos assim. Alguns desses movimentos já estão se aproximando do Alckmin, se aproximando do Temer. Eles já fizeram digamos assim, uma parte das frentes sindicais já se reuniu com o futuro presidente. Então é pragmatismo. Agora, sem esta pressão popular, ou se ela fosse enfraquecida, não sei se vocês se lembram, estava um termômetro no ar o tempo todo.
Isso,
se for até aqui, tudo bem. Se for aqui, a gente esquece. Se tiver que enfraquecer, a gente esquece. Então, não deu para esquecer. E eu acho que fica um alerta. Não dá para esquecer. Isso vai continuar. Se a insatisfação voltar com a ideia de que o governo não está respondendo, que ele não está atingindo os objetivos, que ele está mentindo, está enganando, vai voltar. Vai voltar com muita força.
Você concorda com isso, Lula?
Não, eu concordo que existe Assim, eu acho que tem dois detalhes só. Eu concordo no geral. As coisas só que eu acho que a gente precisa pensar são: eu concordo com o ensino de sobrevivência, concordo com a cidade da importância das eleições para o prefeito. Só o problema é que hoje o que a gente sabe, isso que bagunça um pouco o meu entendimento ainda com relação às consequências das coisas, é que os prefeitos são mais importantes para os deputados que o contrário. Então, os prefeitos fazem as eleições para os deputados, eles atuam mais cedendo apoio, usando as prefeituras, pelo menos é o que a gente tem visto até agora. E não exatamente o contrário. Então, como as eleições agora são para prefeito, os deputados lá, eles estão falando, vai ser usado como peça de campanha, mas a gente não sabe exatamente que efeito tem sobre o eleitorado. Embora eu concorde que, assim, se tivesse arrefecido em alguma medida as manifestações, muito provavelmente haveria a chance da coisa ser outra.
Iria para um outro caminho, talvez.
Iria para um outro caminho, Então, assim, eu esqueci de me contar.
Mas como foram as de 2013? Como elas foram para outro caminho? Elas se apagariam se 2014 não fosse o fracasso que foi e 2015 também.
Claro.
Quer dizer, mas... eu concordo com você. É. A gente não sabe qual é o efeito. Mas eu me lembro de uma coisa. O que chamou a atenção em geral, sobretudo do eleitorado, digamos assim, dos observadores de elite, as pessoas observaram que todo mundo falava da igreja e falava da família. É. Mas muitos, quase todos falavam da igreja, quase todos falavam da família. Sim. Agora, todos falavam da cidade onde ele era eleito. Sim, e da região onde ele era eleito. E eles todos fizeram uma ligação. Não se esqueçam de mim. Olha o que eu estou fazendo. Não se esqueçam de mim. Eu estou aqui fazendo o que você quer. Até duvido que eles tenham feito alguma pesquisa. Não. Veja,
mas tem acontece, esse chamamento
o discurso não é inútil. O discurso não é inútil
não, e nem aleatório.
Eles construíram ali uma narrativa. Tá certo? E eu acho que não que houvesse naquele momento nas bases dele uma pressão. Eles disseram que havia, mas pode até ter havido. Mas eu acho que essa pressão foi muito mais das pessoas em volta, etc. Mas enfim.
Também,
perfeito.
Desculpa interromper.
Não, imagina.
Vamos continuar. Temos no ponto uma gravação do professor Brasílio Salum Júnior, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ele analisa justamente esse quadro. Daí ele deu essa entrevista para a repórter Silvana Pires. Ele analisa justamente esse quadro, inclusive da questão da base parlamentar do governo. Então, gostaríamos, vamos ouvi-lo e aí nós voltamos para continuarmos nossa conversa.